A gente podia cantar agora. Cantar
ah, canta
agora?
Aí, cara.
Não, não
canta
vamos aí. Cantar agora. Não, vamos cantar. Eu só que a gente vai cantar de um jeito diferente. Como? Você escovando o dente. Você é louco? When it's one cold morning, two cold show, a three again red and I go, can't go, don't you? Stack on my glutsy shoes, chugui-chugui, oh, oh, you can do anything, got it all on my glutsy shoes, oh yeah, gui-gui, yeah!
Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do plugado estúdio. Eu quero pedir para você, como eu sempre faço, porque eu falo isso porque eu esqueço também, tá? Dá o seu like, se inscreve, se torne membro. E durante o papo aqui, deixa o seu comentário, que é importante para a gente saber o que você está achando. Inclusive, haters, vocês são muito bem-vindos. Mas pega leve, né, galera? Para a gente não ter que bloquear aquela baixaria toda, tá? Então, conto com vocês, faz isso agora. E hoje, aqui no Nisológico, as feras do dia são Iaco Sideratos e Petrac.
Ô, oh, até que enfim lembraram de mim, viu? Porque sei quando a gente vai nos lugares, só falam desse idiota aqui. Para com isso,
imagina,
é louco.
Cara. Não, na verdade, o convidado é você, né?
Toma, trouxa.
É, o Iaco, ele veio... Porque o Iaco, ele é seu escada, né? Na verdade.
Com certeza.
É, pra quem não sabe, você que tá nos vendo aqui, escada é o sério do comediante. É o lateral que chuta pro atacante marcar, né? O que é um trabalho muito digno, né?
Ele é tipo o Dedé e eu sou o Didi.
Exatamente, olha aí. Ótimo exemplo, ótimo exemplo.
O prazer
só,
tá
só
aqui,
só que
viu?
Eu acho que melhor, viu?
Eita!
Haters! Bom, prazer enorme, cara.
Prazer é meu,
e
obrigado.
E como acontece algumas vezes aqui no Nisológico, eu tô te conhecendo pessoalmente aqui.
Sim.
Isso é muito mágico, pô.
Sensacional.
Isso é muito...
Nossa, e eu também te conhecendo aqui, né?
Imagino que sim, né? Senão ia ser muito estranho, né? Eu te conheço pessoalmente, mas você não.
Não, mas vai que a gente viu você passando aí no shopping.
Ou você me stalkeando, né?
Não é?
O Petrac tem cara de stalker. Ele tem...
Eu não.
É porque boneco de ventríloco são talvez um pouco assustadores, um pouco. Você não acha, não?
Eu não sou assustador.
Ah, um pouquinho.
Eu seria assustador se eu quisesse isso. Isso o quê? Sonhe comigo.
O exorcista? Meu Deus do céu, cara.
Só não vomito.
Por enquanto, né? Ah, que legal, cara. Não sei se você lembra aquele filme com Anthony Hopkins? Chama Magic, em inglês. É. Acho que aqui é Mágica Mortal, porque ele é um ventríloco. Procura esse filme.
Esse eu não lembro.
Pelo que eu tô vendo, você não conhece.
É, esse não.
É um filme antigo, final dos anos 70. Eu acho que ele faz um ventríloco e o ventríloco, o Anthony Hopkins, é um
sim.
Maluco. E o boneco domina
tipo
ele.
Tipo ele, maluco.
É, exatamente, olha aí. Para. Só que vocês têm uma relação saudável.
Super saudável.
E o...
Au! Toma, trouxa!
Tô vendo. E o boneco domina ele.
Ah.
Eles entram num trabalho ali muito louco, cara, de manipulação, que é um filme de terror. Muito bom, procura esse filme, você vai gostar.
Boa.
Vai gostar também, Petrac.
Da hora, demorou.
Quem sabe você se inspira um pouco, né? Vem cá, Iaco. Primeiro esse nome. Você tem um nome bonito, cara.
Obrigado.
Iaco Sideratos. É muito sonoro.
É grego,
grego, né?
Grego, é.
Imaginei.
Minha mãe é grega.
Ah, tá. Mas você não. Você nasceu aqui.
Eu nasci aqui no Brasil.
Ah, tá.
Mas é aquilo que meu pai fala, né? Gato que nasce no forno é biscoito, é gato. Então eu sou grego.
É, eu sou cearense. Então eu nasci no Rio. Mas...
Olha aí.
Aliás, Petrac, pelo tamanho da sua cabeça...
Logo, hein?
Tá arriscado você ser filho de um Raimundo Nonato, hein?
Será, mano?
Aquela cabecinha, aquela orelhinha, né? Em se tratando de Chico Anísio, tem um grande risco de você ser meu irmão.
Caraca,
não
meu!
Não duvido nada. Porque o velho, eu vou te contar. Fazer um DNA aí?
Vamos lá.
Né?
Vamos lá no ratinho lá.
É,
demorou.
É. Mas como é que você começou na ventriloquia?
Cara, eu comecei na mágica primeiro, né?
Ah, eu sou mágico também, cara.
Também?
Sou, eu escondo cobra também. É, piadinha de mágico, né? Ah, você é mágico.
Entendi.
Esconde cobra, entendi. Né? Faz minha sogra desaparecer. O cara acha que é a primeira vez que estão fazendo essa piada, né?
É, não, com certeza. E aí eu fui ver um evento, eu fui trabalhar de hold, né, nos bastidores. E o meu professor de mágica era o Mr. Bazart.
Mr. Bazart,
conheceu?
Cara, lógico. É. Lógico que conheço.
Era o mágico do Bambalalão.
De barba, né? De barba, de óculos, é, né?
Isso.
É.
Aí ele...
Basílio, né?
Basílio, isso. O nome isso. dele é Basílio, isso. Aí ele chegou, falou, ah, vai ter um evento, quer lá trabalhar comigo? Eu falei, pô, lógico, quero ir. Foi em 2000, 2001, por aí. E aí eu
eu fui lá no evento e vi um senhorzinho fazendo ventriloquia, chamava Mr. Aidar. Aí eu olhei aquilo e falei, coisa idiota. Não quero ver ventriloquia, né? Eu quero ver as mágicas, eu quero entender as mágicas.
Ainda tal. Mais, desculpa de interromper, nessa Sim. época, a ventriloquia era muito tosca.
Sim.
Eu lembro de alguns ventrilos que falavam, cara, eu vou te indicar um redator, falando sério. Cara, para você fazer um texto que não seja quem nasce no peru é pirulito, para não terminar fazendo aquele pipi, Sim. sabe? Era tudo uhum. igual, sem criatividade nenhuma, né? É passa pra uma coisa diferente, cara. É era muito tosco, né? Então acho que talvez tenha sido essa imagem aí que você teve.
É, então, é. Não, mas eu até olhei ali e falei, ah, que interessante, parece que o cara não tá mexendo a boca. Foi legal. Mas não me interessou na época. Aí em 2006, eu fui assistir os meus amigos, o Marcos Aguena, que era o japa lá do Pânico, e o Sim. Celso Júnior, né? É o que faz o Pato Donald e tal. E eles estavam fazendo um show de stand-up. Então tava meio que começando essa era nova aí do stand-up, né?
É, 2000, né? 2000 e pouquinho.
É.
Né?
É. E aí eu falei, cara, eles me chamaram, falaram, vem fazer também. Eu falei, não sei se eu quero fazer só eu e o microfone, né? Eu sempre tive a mente, assim, de não fazer o que a galera tá fazendo. Eu sempre quis fazer algo diferente.
Sim.
E aí uma semana depois me mandaram um vídeo de um americano fazendo ventriloquia para adulto. Eu falei, cara, porque ninguém nunca pensou nisso. Não tem no Brasil isso. É. Vou fazer. Aí
eu
fui atrás.
O Arley já tinha pensado antes, né?
Não. Não, pior que não. Pior que o Arley, ele mandou, foi em 2009, eu acho, ele mandou mensagem pra mim, ele falou, cara, você dá aula de ventriloquia? Eu falei, posso até dar. Ele falou, não, que eu tô com uma ideia genial. Eu falei, qual? Fazer stand-up com ventriloquia. Eu falei, opa, cheguei primeiro.
Foi o contrário,
foi
então.
Foi o contrário, Muito legal. E na época ele tinha acabado de sair do CQC, tudo, né? Uhum. Um grande abraço, Arley Santana.
O Arley já esteve aqui, ele é demais.
Já, ele é sensacional.
Queridão, né? Sensacional. E bom, trabalho bom.
Bom, bom, bom.
Né?
E aí,
bons personagens.
Sim.
Né?
Aí ele... Bom, então voltando. Aí eu olhei aquilo e comecei a tentar treinar. Eu falei pro meu professor, o Bazart. Falei, pô, Bazart, tem alguém pra me ensinar? Falei, o outro lá faleceu. Falei, aquele lá que eu tinha visto, o Mr. Aidar, faleceu. E o outro faleceu. Falei, caraca, não tem ninguém vivo nesse negócio pra me ensinar, meu. Aí, a minha bebê tá falando.
Oh,
aí.
A Catarina, ela é muito lindinha. Deixa ela gritar à vontade, não tem problema. Engraçado, quando eu entrei e vi ela no colo, achei que falei, nossa,
uma
que
boneca.
Que boneco realista. Não, é um bebê.
Um bebê reborn realista.
Agora, engraçado que a sua mulher parece contigo, né?
Parece?
É, uma versão. Ela é você passada limpo. Se ela deixar a barba, vai ficar igual.
Toma, trouxa. Então, sacanagem. Aí eu falei com ele, ele falou, eu tenho uma apostila aqui. Eu falei, então empresta ele. Não, eu te vendo. Eu falei, poxa.
O Bazar, ele é comerciante, né?
É. Né? Aí ele me vendeu a apostila, só que faltando página.
Pô, que legal. Falei, não deu nenhum desconto.
Nem desconto.
É.
E aí eu fui estudando aquilo lá, estudando, e falei, poxa, não tá dando. Aí eu comecei a ver vídeos de americanos, de ingleses, australianos, comecei a tentar perceber como é que os caras faziam a técnica, né? Então, a parte da manipulação,
os americanos são foda, né?
São.
Os caras são, cara. São.
E aí, eu comecei ali. Então, eu demorei mais ou menos uns 4 anos pra falar, ok, agora eu posso me apresentar.
É, mas é o tempo mesmo, cara. Até você realmente aperfeiçoar e chegar num nível de alta performance, né?
Sim.
Você vai levar um tempo, cara. Isso não tem jeito. Arte boa dá trabalho.
Dá trabalho.
Eu sempre, uma coisa que eu sempre me irritou, por exemplo, é quando você vai numa exposição de arte e você vê um quadro branco com um risco e sendo vendido por 20 mil dólares.
Uhum.
É, quando eu olho e falo, eu podia fazer também, sinceramente, eu não dou valor. Né? Eu acho que arte tem que mostrar uma expertise, uma coisa. É ventriloquia ou ventriloquismo?
Eu acho que os dois estão tão certos. Eu só não acho interessante. Nossa, que arte! O quê? O cara enfia o graça atrás de um boneco. Que arte! Para com isso. Pelo amor de Deus. Vai enfiar o graça em outro lugar. Para!
Eu vejo que ele tá com a roupa do Marty McFly, né?
Isso,
De Volta para o Futuro, né?
É, porque eu tinha um show que eu fiz que era Ventriloucuras no Tempo.
Sei.
E aí eu me vestia de Dr. Brown e ele de Marty McFly. E a gente voltava no tempo e causava um monte de coisa. Foi uma peça que eu tinha feito, né?
Pô, que legal. Você sabe que dentre as centenas de dublagens do De Volta para o Futuro, eu fiz o Marty McFly, que eu dublei muitos filmes do Michael J. Fox.
Ah, que
da hora. Essa foi uma versão para VHS que, cara, ninguém viu. Ninguém viu, nem eu.
Vi. Você?
Ninguém. Todo mundo comenta e fala, cara, você fez... Ninguém viu, não sei, cara, se foi uma pegadinha, se a gente passou 2 dias fazendo aquilo.
2 dias gravando o negócio.
É, que porra, ninguém viu, cara. E eu acho que ficou sensacional.
Sim.
Aliás, a gente podia brincar aqui, hein, Petrac?
O quê?
Você dizer uma frasezinha e eu dublar você.
Então vamos lá, o que você quer que eu fale?
Eu mexo a boca, tá? Só pra você...
Não, né? Tem problema.
Tá. Então vamos falar assim, Doc, vamos voltar no tempo, tá?
Dá, demorou, vai lá.
Então vamos lá. Doc, vamos voltar no tempo.
Ó. Oh.
Ficou legal, hein?
Ficou, hein?
Cara, eu acho que você devia me contratar, porque a minha voz nele ficou melhor que a sua.
Toma, trouxa. É.
Depois eu quero ver esse corte.
Ele implica contigo, né?
Pra caramba.
É uma relação assim, meio simbiótica, né? Meio...
É difícil, é difícil.
É, imagina.
Eu sou difícil. Toma banho, mano. Para com isso. Mas é muito legal, assim, a arte da ventriloquia. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa sem estar junto com a arte da ventriloquia.
É, você vive disso, né?
Sim, e eu tudo misturo tudo com a ventriloquia. Então, por exemplo, eu sou hipnólogo também. Eu faço hipnose.
Sério?
E eu quis aprender hipnose para fazer o boneco hipnotizar as pessoas.
Sei.
E aí eu demorei também uns 2 anos estudando, tentando achar uma técnica para conseguir fazer. E consegui. E hoje eu tenho um show que chama Hipnoloquia, um show de hipnose com ventriloquia, que ele hipnotiza. Tchan.
Dá para dar uma palhinha aqui ou é muito, muito trabalhoso? A gente vai perder muito tempo se me hipnotizar.
A gente perde um pouquinho, mas a gente pode fazer alguma coisinha.
Tipo o quê, assim? Tipo o quê?
Tipo, por exemplo, você já tá com o braço assim, os dedos já juntos, isso. Junta toda a mão aí. Junta toda a mão, isso. Estica os indicadores pra frente. Aí, junta um com o outro. Aí, beleza. Agora concentra na ponta do seu dedo. Inspira e solta o ar. Isso, inspira, solta o ar. Perfeito. Agora você vai separar os dedos. Isso. E imagina agora que entre os dedos tem um ímã muito poderoso. E você vai sentindo a atração deles. Um lado positivo, um lado negativo. Quanto mais você inspira e solta o ar, continua inspirando e soltando o ar, você vai sentindo os dedos se atraindo cada vez mais. Mais e mais. Até o momento que eles se tocam e você se sente muito bem. Muito bem. Inspirando e soltando ar. E os dedos vão se juntando. E eu vou contar de 5 a 1. Quando chegar no 1, os dedos se tocam, se sentindo muito bem. 5. 4. Vai juntando cada vez mais. 3, 2, isso, mais e mais profundo, 3, 2, 1, vai juntando agora, isso, mais e mais corte, isso, perfeito, pode relaxar.
Cara, impressionante.
Pode soltar.
Dá um pouco de medo, viu?
Dá um pouco de medo?
Dá.
Mas não precisa ter medo. Isso, na verdade, é tudo da nossa mente, né?
Sim.
É a nossa mente que produz tudo. A ideia do boneco é só como se fosse um GPS. Ele vai falando. Se você aceitar fazer aquilo, você faz. Se não aceitar, você não faz.
É muito, vai muito pela indução, né?
Sim.
Né?
É. Mas é isso mesmo.
E já tentou fazer com outros dedos? Dedo do meio, de repente? Né, pessoa? Né?
Ou agora você vai estar no carro e vai levantar o dedo do meio para as pessoas.
É. Ou então isso aqui é um fio terra duplo, né?
Né?
Imagina. Deve ter quem goste.
É, pode ser.
Né?
Pode ser. Nem vou perguntar, mas tudo bem. O quê?
Você
gosta?
Pra você, ô Petra, que aguenta um fisting.
Putz, né? Tô lascado, mano. Né?
Que é braço inteiro atrás, porra.
Ela quer saber depois dessa, eu vou embora. Não, não,
não,
vai
não, não, fica aí.
Não, não, eu vou embora.
Não, 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 não. Não, Petrac. Petrac, meu Deus do céu. Porra, cara, o que que eu fui falar? Puta merda. Agora eu imagino, você que tá nos vendo aqui, que esse cara deve ter um monte de processo, né? Por maus tratos. O cara guarda os filhos dele dentro de uma caixa fechada, né? E isso é muita maldade, cara. Isso é muita maldade.
Muito bem. É, ele ficou lá, deixa quieto. Mas eu trouxe um outro amigo aqui pra conversar com a gente um pouquinho.
Ah, quero saber quem é.
Pois eu trago. Eu sou adestrador de cachorros também.
Jura?
Sou. E eu trouxe um cachorro aqui. Espera só um pouquinho. Vem pra cá, vem.
Olha só! Que fofo! Quem é você?
É, eu sou o cachorro dele. Isso, do Iaco. Eu sou o Iacão.
Iacão! Muito bom! Ah, você é muito fofo. Que raça você é? Que raça você é?
Eu acho que eu sou um Golden. Acho que é,
pode ser. É verdade.
Mas esse cachorro, ele é muito esperto.
Uhum.
Ele é muito esperto. Tudo que eu faço, ele... Tudo que eu peço, ele faz, não é verdade?
Não?
Não é? E ele, por exemplo, ele sabe tocar gaita. Enquanto eu toco gaita, ele consegue assoviar. Você não consegue? Consegue sim, tá. Cadê a gaita?
Você tem que combinar as coisas antes de combinar com ele.
Vou lá, aqui, ó. Vou tocar e aí você assovia, tá? Vai lá, aqui, ó. Dá pra ouvir? Sim, eu tô falando com ele. Ah, tá. Aqui, ó. Tá pegando aí? Sim. Eu tô falando com a galera aqui!
Eita.
Lá. Não só tocou. Para! Eu toco e você tim. Não, assovia! Ah, tá, vai lá. É complicado, deixa pra lá, vai.
Deixa. Ai, ai.
Essas coisas é complicado mesmo. E o que eu ia falar... Oh, isso agora não, você tá maluco! Ai, que nojo! Você lambeu embaixo e depois lambeu minha cara.
É isso. Fica uma coisa que eu invejo nos cachorros e nos gatos, é poder lamber a própria virilha.
Não é?
É.
Pelo menos eu quase ninguém ganhei ele que tem que pagar pra alguém fazer.
É, já para! Já tentei e realmente não deu. Agora vem cá, ô Iacão. Você parece com um cachorro que eu dublei no filme Up, Altas Aventuras. Eu posso fazer também uma dublagem dele aqui? Mas pode? É bom que aquele não mexe a boca. Que ele, ele tinha uma coleira.
Ah, é, né? Verdade, que sai a voz aqui, é verdade. Né?
Então olha só, ó. Oi, meu nome é Doug. Acabei de te conhecer e já te adoro. Esquilo.
Ah, é, é verdade.
Lembra? Esquilo. Muito outro bom. Caso aí que a voz caiu melhor do que... Acho que você vai ter que me contratar, Iaco.
Vai.
É.
Toma, trouxa.
Você fica quieto aí atrás.
E vai te facilitar muito, né? Porque você não precisa ter a técnica de mexer a boca, de não mexer a boca
sim,
e tal, né?
Sim, sim.
Né?
Ah, beleza. É, acho que eu tenho que ir embora. Tem que ir embora? Tem.
Tá bom. Já, pô?
Ele tem que ir embora. Vou trazer o Petrak de novo aqui. Pode ser?
Petrak tem cara de ser ciumento, né?
Ele é um pouco.
Ele tem um temperamento, né?
Vou pegar ele.
Querido, faz o que você quiser.
Ah, é só pra sacanear a galera da edição.
Petrak, você é fogo, hein, cara? Você
eu não sou fogo,
é,
não.
É, eu senti que... Ai, que lindo. Essa é a Catarina, filha dele que tá ali.
Ai.
Nossa, mas... pra ela deve ser uma festa.
Ah,
né?
Ela fica doida.
Ter essa bonecada toda em casa, né?
Sim, é muito legal fazer isso pra ela.
E ela já entendeu que isso aí não é brinquedo? Acho não que ainda sei, não, né?
Ainda não.
Não, né?
Ainda não. Oi! Olha lá, sorrisão.
Ai, que fofa, cara. Que bonitinha.
Mas você tava falando de mágica, você também é mágico. Eu queria fazer uma mágica com você.
Ah, será um prazer, pode cara. Ser? Pode.
Eu vamos. Quero que você pense num número de 1 a 100. Só pense.
A 100?
Isso.
Pensei.
Muito bem. Só que não sou eu que vou fazer a mágica. Oi? Não sou eu. E quem é? Vai fazer? O meu amigo. Que amigo? Pega o telefone. Oh, meu Deus do céu. Que amigo vai fazer, Petra? Que você é doido. Deixa eu aqui, ó. Pronto, tá ligando aí. Quando o Rico gosta. Tá, peraí. Alô? Eu acho que é melhor colocar na orelha, né? Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui. É um amigo mágico? É, tá. Alô?
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 Alô, tudo bem?
Tudo bem.
Quem fala?
Alô?
Alô? Isso, tudo bem?
Tudo bem.
Você é mágico?
Sou.
Ah, que legal. Então, eu tô com o Niso aqui. Ele escolheu um número. Você sabe me dizer qual número que ele escolheu? Qual o número que ele escolheu? Oi? Não consegui entender. Acho que ele falou 5. Acho que eu não sei. Foi 5 que você escolheu?
Foi.
Não, qual que é o número? Não, pode falar. Qual que é o número que você escolheu?
8.
8, muito bem. Então não foi esse aí, não. Eu acho que não foi esse número que você falou, não.
Então foi 8.
Foi 8! Ele acertou! Uma salva de palmas pra ele.
Cara, intrigante. Intrigante. E não tava no Viva Voz, né?
Você é um idiota. Não você, ele. De fazer essa porcaria. Mas foi você que começou. Ah, é.
Falando em mágica...
Horrível
essa. Você já foi... Agora vamos entrar aqui, talvez num momento é bem hermético, assim, pra galera que acompanha a mágica. Uhum. Você já foi no FISME ou no Flazoma?
Não fui.
FISME, você que tá nos vendo, é o grande evento, o grande congresso de mágica do mundo, os melhores mágicos do mundo, onde tem o campeonato, né, o Mundial de Mágica. E o Flazoma é o FISME da... América Latina.
Sim.
Cara, nunca fui, mas deve ser demais, né?
Ah, com certeza. Né? E tem um encontro internacional anual nos Estados Unidos de ventriloquia. Chama Vent Heaven.
Costa, deve ser demais, hein?
Eu sou doido pra ir lá. O Arley já conseguiu lá algumas vezes. Eu sou doido pra ir.
É que falta uma coisa muito, muito, muito importante.
Ah, imagino que seja.
É, dinheiro.
É. E geralmente é nos Estados Unidos?
É nos Estados Unidos.
Cada lugar, cada ano num lugar.
Não, é sempre, né, no mesmo local. Ah. Eles sempre fazem ali, porque tem um museu lá, né? E, nossa, sou doido pra ir ver, porque os caras vendem bonecos. E aí, a equipe lá do Arley e uma moça chamada Lara, eles acabaram montando um festival de ventriloquia aqui no Brasil, que vai acontecer dia 20 e 21 de abril.
Ah, que legal, cara. Agora, esse ano?
Esse ano, agora em abril.
Que show, onde?
É, em São Paulo. Vai ser em São Paulo, acho que é na Lapa ali. E vai ser uma coisa assim mais simples, mas já é o início pra gente fazer alguma coisa aqui no Brasil, né?
E você acha que tem demanda aqui? Tem ventrílocos suficientes?
Tem. Acho que
globalmente
tem
no Brasil?
No Brasil deve ter quantos? Não sei, uns 3. Não. Não, tem vários aí. Agora apareceu bastante.
Uhum.
Porque quando eu comecei, praticamente não tinha ninguém. E aí, quando eu comecei a aparecer na televisão, e o pessoal começou a ver, a galera vem entrando em contato, querendo aprender, querendo fazer. Hoje tem muita gente. É muito legal isso.
Ah, isso é bom, cara. Você vê como é bacana quando você inspira, né?
Sim.
Como você inspira as pessoas, né?
Vários mágicos falaram, cara, obrigado por você ter feito isso, porque a galera agora voltou a querer estudar.
É, e com esse conceito diferente.
Sim.
Né? Coisa mais criativa, como você fez agora com gaita,
uhum,
como você faz cantando, né? Isso aí, cara, sai daquele padrãozão de...
Quem nasce em São Paulo?
É, exatamente.
O pior, né, que eu fiz esse texto de brincadeira, assim, eu falei, um show que teve os caras pedindo, eu falei, dá pra fazer aquele textinho? Eu falei, tá. Eu fiz, catei o corte, postei, explodiu nas redes sociais.
Com esse ventriloquia, esse ventriloquia bem...
É, esse negocinho...
Clichêzão, né, bem, né?
Putz, explodiu, foi engraçado isso.
Vai entender, vai ver que eu tô errado, o pessoal quer ver
não,
isso.
Não, né? E aí o engraçado é que agora os mágicos estão tudo pé da vida comigo.
Uhum.
Porque os caras que estão fazendo nos shows, né, aí falam, é o Petrak que responde assim. Toma, trouxas! Para com isso, Petrak.
E Petrak é um nome grego também, né?
É grego.
Uhum.
Vem de Petros, que seria Pedro.
Sei.
E tudo que é Aki é diminutivo, então Petrak seria Pedrinho.
Ah, interessante. Quando a primeira vez que eu ouvi o nome dele, eu falei, estranho esse nome. Não é tão nome assim de... Porque normalmente é Pedrinho, né? Nome de boneco de ventríloco, uhum, né?
É. E aí eu fui pro nome grego, foi muito engraçado, porque a primeira apresentação dele foi num evento grego.
Jura?
Foi num evento grego fazendo ele cantar.
Ah, cara, que legal.
Falar em cantar, a gente podia cantar agora.
Canta agora aí, cara.
Não, vamos cantar. Só que a gente vai cantar de um jeito diferente. Como? Você escovando o dente. Você é louco? Vai. Eu escovando o dente, você cantando? É. Não dá certo, dá sim. Pode ser?
Cara, isso eu quero ver.
Não, isso não dá. não dá. Escovar o dente, não dá. Dá sim, não dá. Confia no pai. Ai, meu Deus do céu.
E que bom que você anda com a escova de dente no bolso,
né?
É
que eu sempre escovei agora há pouco.
Sei.
Eu tava aqui, mas tudo bem. E o que a gente pode cantar? Não sei qual música a gente pode cantar.
Você tá aqui...
Nossa, Silvio Santos, mano.
Você tá pedindo assim pra eu sugerir?
É, pode sugerir.
É... New York, New York?
Legal, não vai ser essa. É, então vou...
Você me irrita às vezes, cara. Você me irrita às vezes. Olha, assustador isso.
Elvis Presley.
Tá ótimo.
Então vai lá. Vai, Blue Suede Shoes? Demorou, agora. Então, deixa eu ver aqui. When it's one cold morning, two cold show, a three can rare and I go, can go, don't you? Stack on my glutes issues, chugi-dugi, oh, you can do anything, got to know my glutes issues, oh yeah, yeah! Uou.
Cara, impressionante. Vou te falar uma coisa. Eu vi uma mulher no America's Got Talent, você viu? Aquela cantora lírica, né?
Ah, sim, isso,
né? Que ela faz tudo, ela faz escovando dente.
Célia
Muniz.
Cara,
ela faz um monte de coisa.
Uhum.
Cara, é muito louco aquilo. Né?
Na hora que eu vi aquilo, eu falei, mano, só falta a galera falar que eu tô copiando ela, porque eu já faço faz tempo.
Eu achei que você tava copiando ela.
Não.
Com todos... E não é questão de copiar, eu acho que...
Sim, sim.
Você tá pegando uma técnica,
né?
Você tá pegando... Cara, impressionante.
Mas é muito
e
legal.
E você faz outras coisas também, com outras coisas na boca? É...
Vai? Vai, responde.
Mano, eu perguntei nada demais, cara.
Não.
De boa. Pode ser um paio, pode ser um aipim, pode ser...
Eu acho que antes de responder isso, eu
poderia dar um recado só para todo mundo que tá assistindo?
Por favor.
Então, um recado muito especial, pessoal. Presta atenção, por favor.
É isso mesmo, Cristina. Eu trago para vocês uma novidade. É o ômega 3. Faz bem pra pele, faz bem pro coração, faz bem pra voz e eu tomo todos os dias. Ligue agora e adquira o seu.
Obrigado. Agora, engraçado que eu acho que ela devia estar com uma faca aqui na boca e levou um tombo, que a facada
cortou. Veio até aqui, né? É que são fabricantes diferentes, né? Que
fizeram. Cara, sensacional, boneco. Cara. E ela já viu? Ela já
viu.
Gostou?
Gostou, aprovou. Ela postou nos stories dela. A primeira vez que eu fiz na TV foi no programa do Faustão.
Ah,
e ela viu, ela começou: gente, vocês viram o Iaco Sideratos me imitando perfeitamente no Faustão.
Cara, então, que legal.
Só não consegui encontrar com ela, eu queria muito fazer o encontro dela.
Você vai, um dia vai rolar e você vai fazer. Eu acho legal quando o imitado, ele gosta,
ele,
né?
Ele gosta.
Porque isso é uma homenagem que tá fazendo, sim, cara. Eu sei que você tá faturando em cima dela, mas... Mas ela tá sendo homenageada, sinal que ela tá sendo dotada, né?
Sim.
Porque tem uma galera que odeia, cara. O Gilberto Gil, meu pai, fez uma imitação dele no programa do Gilberto Gil, ficou muito chateado.
É mesmo?
Ficou mesmo, cara. Nossa. Outro era o Clodovil também, odiava-se. O Agildo Ribeiro imitava o Clodovil. Nossa, ele ficou muito ofendido. Bobagem.
É.
Bobagem. Mas o que, que você ia falar que eu te cortei?
Não, eu tenho vários outros bonecos, assim, de personalidades, né? Por exemplo, até política.
Bolsonaro você tem, né?
Tem o Bolsonaro e tem o boneco do Lula.
Ah, cara. Você podia fazer... Você já fez os dois, assim?
Então, eu fazia no show e aí
começou a dar merda.
Começou a dar porcaria, eu cortei.
Imagino.
Aí agora que eu tô com o respaldo, alguns shows eu tô fazendo. Porque o próprio Bolsonaro me mandou um vídeo agradecendo a imitação.
Uhum.
E a assessoria do Lula também falou que ele quer marcar comigo lá pra gente, mas ele também gostou da imitação. Falou, eu tô bem dos dois lados, os dois lados estão me apoiando. Você
é isentão, então.
É. Né? Não, pra não dar zebra com ninguém, né? Então tá tudo ok.
Ah, mas quando dá zebra é bom também.
Quando dá zebra é bom.
É sinal que você tá, né? Sinal que você tá bombando, né? Porque todo mundo que é cancelado se dá bem, já reparou?
Tô
louco pra ser cancelado, cara.
Aí! Vamos cancelar ele. Fala alguma porcaria, a gente faz um corte. E pronto, daí tá certo.
O problema é os processos, né, cara?
É.
Né?
Aí vai ficar na lista lá com o Danilo Gentili.
É, o Léo Lins, né? Exatamente.
Tá lascado aí.
E vem cá, e seus ídolos, assim? Quem você se inspira? Quem?
Da ventriloquia, você fala ou não?
Isso.
Na ventriloquia, acho que o primeiro que eu vi, assim, que fiquei doido foi o Jeff Dunham.
Jeff Dunham é demais, cara.
Que faz o arco, né? A caveirinha.
Cara, ele é demais.
Depois eu comecei a pesquisar mais. Aí eu conheci o Paul Zerdan. O Terry Fator, que é aquele que
cara,
canta,
Terry,
né?
Cara, Terry Fator, vou te falar. Eu nunca vi nada igual.
É.
Assim.
É surreal.
Em termos de não mexer a boca. Porque ele faz, cara. É. Michael Jackson e o nível de imitação dele é muito bom.
There's a chance in your heart. And I know that it is
love. Olha só, você imita também, Petraque?
Claro, pô!
Cara, velho. Gostei, hein?
Oh,
já viu ele fazendo o Michael e o Paul McCartney,
sim,
né?
Sim.
E naquele dueto. Cara, ele é demais, cara. Ele é incrível.
E eu tava montando, o ano passado, tava ensaiando com uma banda pra fazer a música We Are the World.
Aham.
Que eu ia fazer com, acho que 15 ou 14 bonecos.
E ele faz, né?
Então, ele fez agora, no começo do ano, soltou. Eu falei, filho da mãe, eu não acredito.
É, dá muita raiva, né?
Aí eu falei, nem vou fazer, senão a galera vai falar que tô com medo. Eu falei, esquece, vamos pensar outra coisa.
É, quando você bola uma coisa, nesse mágico acontece muito, né?
É.
Você bola um efeito, quando você vê, já tem um cara fazendo há 20 anos aquilo, cara. E de uma forma muito mais simples, muito mais prática do que você tava querendo fazer. E teu trabalho vai por água abaixo, né?
É.
Cara, o Jeff é sensacional, mas o Jeff, eu acho que ele... É, o grande lance dele é o material, né?
Sim.
Os personagens.
É.
Porque a ventriloquia dele é meio...
Então,
uma boquinha meio torta, né?
Ele era muito bom na ventriloquia. No começo da carreira, 80, 90, assim. Você vê uns vídeos dele que é excepcional. Só que eu acho que o cara meio que...
É, porque...
Largou, relaxou.
É porque o material dele é tão forte.
Sim.
e uma variedade enorme, né? Ele deve ter o quê?
O cara tem três caras pra escrever junto com ele, né?
É, não, ele deve ter, cara. Toda vez você vê o Ahmed com números novos.
Todo ano ele tá com
show. Com rotinas novas, né? E então ele meio que... Acho que é isso que você falou mesmo. Falou, ah, cara, o meu lance aqui é o material, é o texto, é o conteúdo e... Vamos deixar um pouco, né? E é muito bom, cara. Lota que teatro, 2.000 lugares em Las Vegas, né?
Sim.
Eu estive em Vegas, não consegui ver, cara.
É mesmo? Lotado,
não tinha mais ingresso pra vender. Isso aí não é pra qualquer um, né?
É.
Né?
Ah, não, cara. Ele tá no top 5, né? Dos comediantes que mais vendem no mundo, né?
Dos comediantes, né?
De comediantes,
né? É, ele é muito foda. Ele
muito
é...
fera mesmo.
É. Você gosta dele, Petrak?
Eu gosto.
É bom gostar, né?
É, tem, né? Fazer o quê?
Você tem ciúmes, João? Dessa turma, Petrak, ele trabalha aqui, o Iacão.
Sim.
Esqueci o nome dela.
Araci.
Você tem ciúme de alguém? Você tem...
Não, tem ciúme de ninguém, não, porque eu me garanto.
Ah, muito bem, cara. É, segurança é tudo, né?
Lógico.
Ah lá, meu Deus do céu.
Agora, eu trouxe um personagem, já que... Como você é dublador. Lógico que não é um personagem seu, né?
Uhum.
Mas eu trouxe um personagem pra falar um pouquinho aqui de dublagem.
Ah, vamos lá. Pega ele lá.
Deixa eu pegar. Cadê? Tá aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Peraí. Aí derrubou a pin desse. Peraí. Colocado aqui. Aí, foi. Aí.
Ih, rapaz, olha só. Homer Simpson.
Olá.
Que prazer te conhecer.
Eu sou Homer Krasenizo.
Ai, cara, que legal. Você sabe, Homer, que tem muita
gente... Peraí. O que você tá tremendo assim?
É que sem que eu graço no buraco errado.
Opa, desculpa, peraí. Peraí, foi. Agora sim, pronto.
Ah, melhorou.
Ai, ai. Tem muita gente que fala pra mim, pô, faz aí a voz do Homer Simpson. Eu não dublo Homer Simpson, cara.
Mas você não consegue...
Ah, talvez, né?
Ah, tá quase.
É uma coisa meio assim, né?
É isso.
É, aí tem também, né? Um pouco, né? Esse né?
Ah, a
margem?
Ah, oh, Homer, que isso?
Cara, eu dublei durante um tempo o Apu.
Ah, é?
Que é o dono da loja de conveniência, o indiano. E o Kent Brockman, né? Falando agora aqui de Springfield, né?
Ah, que da hora.
Mas dublagem tem umas coisas tão loucas, cara, que acabou uma temporada. Quando começou a outra, eu tô vendo no ar. Falei, é uma temporada nova dos Simpsons, cara.
E tá outra
pessoa fazendo. Pô, nem me ligaram pra falar, Niso, você tá limado, viu? Tiramos você e botamos fulano. Não! Troca aí que...
acho que tem que fazer uma coisa. O quê? Comer as rosquinhas deles.
Como é que é o nome lá do cara da... Tem o dono lá da loja de rosquinhas, não tem? Eu esqueci o nome dele.
Vixe, agora não
é. Mas tem, é um dos símbolos dos Simpsons, é? São as rosquinhas, né?
Sim.
Agora, você acha que Homer, eu vou perguntar pra você.
Sim, pode perguntar.
É, muita gente hoje reclama do mimimi no humor, né?
Uhum.
É, não, porque agora o politicamente correto chegou, estragou o humor e tal. Eu acho que tem controvérsias aí, depois a gente pode até debater, né? E muita gente fala assim, você não acha que os Simpsons estão passando do limite? Cara, eu acho que não. Acho que a característica dos Simpsons
é
esse humor escrotão, esse humor, né? É ácido, que pega ali, pega pesado nas coisas da sociedade, né?
Ele tinha um humor de escroto, viu?
O quê?
Ele tinha um humor de escroto.
No bom sentido. Veja como elogio.
Ah, então tá. Muito obrigado. Eu só queria colar uma coisa. O que você quer falar? Eu só queria colar uma...
Ai, caramba. Cai.
Quero colar uma coisa pra vocês. Ei, você saiu! Eu tô nu agora.
Tá bom, deixa pra lá.
Tá nu?
Caiu a calça dele.
É, deixa quieto.
É um nu artístico. Mas o que você acha disso, Iaco? Iaco, Petrak, você pode dar sua opinião também.
Lógico.
É, nós vivemos essa fase que tá... Eu acho que tem mais mimimi hoje. Tem mais. Mas também eu acho que hoje nós temos uns veículos da rede social, que é onde as pessoas têm voz, né?
É.
Eu acho que antigamente muita gente se ofendia com coisas de humor, né? Eu sou de um tempo, por exemplo, meu pai, por exemplo, fazia um humor extremamente machista, né? Que é era uma característica da época. Aquelas mulheres gostosas.
Sim.
E sempre colocando a mulher gostosa como burra, como objeto e tal. Uma coisa que vem lá do teatro de revista, do rádio.
Uhum.
E... As pessoas iam falar, ah, seu pai ia ser cancelado hoje. Não ia, porque ele ia se adaptar, não ia fazer aquelas coisas que ele fazia. Lógico, né? Então, acho que muita gente naquela época se ofendia, nos Trapalhões, por exemplo, uhum. O Didi chamava o Mussum de macaco, de filhó de urubu o tempo inteiro. Imagino que algumas pessoas se ofendiam, mas não tinham voz, não tinham onde reclamar, para mandar uma carta para a Globo. E hoje tem aonde falar. Então, você acha que tem mais mimimi ou as pessoas têm mais chance de se expressar?
Eu acho que agora tem... Ah, não sei, viu? Eu acho que tem mais mimimi um pouquinho. Uhum. E eu acho que é a junção dos dois.
Uhum.
Eu acho que é a junção dos dois, porque a gente tá agora... A gente que trabalha com humor, né? A gente tem que se segurar, tem que tomar cuidado com o que vai falar. Tá muito complicado agora.
É, mas então... se você parar pra pensar... Eu peguei a ditadura, né? Sim. Eu vou fazer... Final do mês.
Ele pegou na ditadura.
É, antes eu tivesse pego a dita mole do que dura, né? Ia ser melhor. Né? Porque a mole eu pego todo dia, né? Então. Já dura, no meu caso aqui, de vez em quando. Mas eu vou, cara, final do mês agora eu vou fazer 60. Vou fazer 60 anos.
Caraca, meu.
É, velho.
Não parece, não.
É, e você também não vai parecer. Você daqui a 40, 50 anos vai estar com a mesma cara.
Tô igual, ou só arranhado.
É, tipo o Mickey, né? Mesma coisa. Não envelhece.
Ah, Mickey, nossa.
O Pluto, Pluto. Eu já dublei o Mickey também.
Também? É. Cara, quem que ele não dublou, hein, mano? Caramba.
Até você, né? Fizemos aqui.
É, você até fez agora.
É.
É verdade.
E então eu peguei essa época que era muito mais punk, assim. Pô, os caras tinham que tudo nas entrelinhas, uhum. né? E perseguição foda, assim, ia preso.
Então
e,
você acha que era pior ainda? Não?
Cara, eu acho que era pior.
É mesmo?
Eu acho que era pior, porque tinha todo... Porque agora você é cancelado.
É.
Antigamente você ia preso.
Ah, tá.
Entendeu? E tinha censor. Você ia fazer a peça, você tinha que fazer pro censor. O programa passava pela censura pra ser aprovado. E tinha aquele cartão da censura, você provavelmente não vai lembrar. Não. Antes de começar o programa, aparecia um cartão liberado pela censura. Programa tal, e tinha aquele selo oficial, né, da censura e tal. É, então, cara, eu acho que era pior. Então, e tudo é muito cíclico, né? Tudo é muito cíclico. Você tem momentos mais democráticos, né? Trump ou Obama, né? Daqui a pouco vem Trump. Sim. E aí entrou o Biden agora, que é um pouco mais, né? Daqui a pouco vai voltar o Trump agora, né? E a gente vê que isso muito hoje também é... Os próprios políticos, né, cara? Tudo muito em costumes, né? Todas as pautas agora é família, é gênero. Então a gente tá nessa fase meio retrógrada no sentido de dessa coisa mesmo, de tem que tomar cuidado com o que vai falar e tudo ofende, né?
É ótimo ter um boneco, porque aí o boneco fala e não sogra pro ventrilo.
Exatamente, fica tudo em cima dele.
Lógico.
É uma forma que você tem, né? Viu? De se expressar, né?
O legal, eu tenho três tipos de show, né? Então, eu tenho o meu show de stand-up comedy com ventriloquia. Tenho o meu show de familiar, então que é pra todo mundo. Que é, uso as técnicas de stand-up também tudo, mas pra família. E nesse, a molecada fica doida pelo Petrack.
Então, imagino,
quando
né?
eles vêm falar alguma coisa, o Petrack dá umas patadas nele.
Uh-huh.
É muito engraçado, porque ninguém fala nada. Porque é o boneco que tá falando. Mas lógico que eu sempre tô... Ô, cara, não é pra falar essas coisas, não.
Uh-huh. Petrack, você é pegador? Você, assim...
Eu?
Mulherada, se...
Não, quem que eu peguei no último mês? No último mês, ele deu um beijo na Patrícia Bravanel.
Jura?
Sim.
Ó, essa é um bom partido, hein?
Sim,
né?
Na Maiara, da Maiara e Maraíza.
Aham.
Também. Quem mais, querido? Não lembro agora. Já foi na Sheila Carvalho.
Aham.
Ixi, já...
Ah, você deve fazer sucesso com a mulherada, né?
Elas me amam. Sabe o que a mulherada me chama de Pinóquio?
Sério?
Por quê? Mas o que cresce nem é o nariz. Petrack, para!
Ele é terrível, né?
Que isso, não, desculpa, gente.
Ele é terrível.
Foi mal. O não, pessoal tá até quase deletando o vídeo.
Não, aqui. Pelo contrário, você vai dar um ótimo corte.
Ah, então tá bom.
Pode ficar tranquilo. Olha lá a cara dele.
Ai, ai, ai. Que isso? Dolly Guaraná, Dolly, o melhor... Você tomou Dolly? Acredita que eu ainda tô vivo? Para! Você tá louco! Desculpa, pessoal.
Ai, Dolly vai adorar essa.
Vai adorar, vai. Né?
tá tudo tão louco que tá arriscado você chegar em casa e ter uma mensagem lá deles querendo te patrocinar.
É, seria maravilhoso.
Né?
Eu ia gostar. Uhum. Isso é bom.
E Petraca, eu sei que você faz ventriloquia também, né?
Eu também faço, mas eu não trouxe meu boneco hoje.
Ah, você pode fazer com ele, pô.
Não, ninguém vai enfiar a mão atrás de mim, não. É? Ai, não, só um pouquinho, não. Só o dedinho. Não, para! Mas o legal é que esse número... É, assim, quando eu comecei a fazer com um boneco, eu demorei, beleza. Aí eu falei, ok, tô legal com um boneco, vou tentar fazer com dois bonecos. A cabeça travou de novo.
Eu imagino, né, cara?
Aí, na loucura, eu fui lá e coloquei mais um boneco. Então, hoje eu faço manipulando três bonecos. Minto que eu tenho um show novo, que é só pra adulto que eu faço, onde eu faço com quatro bonecos.
Mas como assim?
Faço quatro bonecos. Só que os últimos dois bonecos não mexem a boca. Aí eu só faço umas piadinhas ali.
Entendi. Porque como é que esse cara manipula quatro?
É, mas é da hora, é da hora.
Ah, imagino, cara.
Mas só pro show adulto. Então você... Adulto quer assistir número novo?
Imagino o que seja. Imagino o que seja. Vamos pirar.
Tá doideira.
Ai, que lindo. É muito lindinho ver como ela... Como ela se diverte.
Olha lá.
Olha lá. Ah, é bom demais, cara. É bom demais.
Fazendo...
Meu Deus. Fazendo dengo. É. Aproveita e cresce rápido, viu?
É, né?
É.
Mas eu trouxe mais um amigo.
Ah, trouxe?
Trouxe mais um amigo.
Ah, eu quero ver. Quero
posso
conhecer.
Trazer ele?
Por favor.
Deixa eu só pegar. Bom, tá aqui, ó. Mais um amigo.
Olha só, rapaz. Que muito prazer bem. Te ver aqui.
Você vai se apresentar?
Oi.
Tudo bem?
Eu sou o Louro.
Eu sei, Louro, já te conheço, já estive lá, pô, nos não, vimos.
Não, você... mas eu sou o primo do Louro José.
Ah, você,
você é o primo?
É.
Quem que é você?
Eu sou o Louro Enzo.
Louro Enzo. Não, e Enzo é o nome da, meio que é o nome da época, né? Nós temos a fase dos Enzos, né?
É.
Se bem que a fase do Enzo passou já, agora nós estamos na fase dos nomes feios, né?
Quais?
Quer botar agora? Nome de Capistrano.
Nossa!
Né? Tá nessa fase agora, né?
Que isso?
É, Benício, né? Botar nome de avô. Sim.
Nome de avô, é?
É.
Pelo amor, viu?
Mas tá tudo bom, Enzo?
Tá tudo ótimo.
Que prazer te ver aqui, cara.
Eu tô aqui com a Ana Maria do meu lado.
Eu não sou Ana Maria!
Mas você é loiro que nem ela.
Não sou, toma, trouxa. Para vocês dois aí. Chega.
Desculpa.
E Petrax, você dá bem com eles? Eles...
Ah, eu gosto desse louro aí, porque ele zoa o Iaco. Toma, trouxa. Viu? Só não rouga o meu gordão não, idiota. Ei.
Ai, cara. Já foi na Ana Maria com ele?
Já. A gente foi na Ana Maria. É, conheci um amigo meu, o Michael Salles, que imita Ana Maria Braga.
Claro, o Michael, cara, ele faz muito igual.
E aí eu conheci ele. Aí eu falei, cara, vamos gravar? Ele falou, vamos. Eu falei, eu tenho um boneco do Louro. Ele, mentira. Eu falei, tenho. Pô, vamos lá. Tá. A gente gravou. Aí ele falou, meu, é meu sonho ir no programa da Ana Maria Braga. Eu falei, deixa comigo. Postei o vídeo no dia seguinte, mas arrebentamos de mandar vídeo pra produção dela, pra outros lugares. E eles chamaram no dia seguinte e a gente foi lá.
Ah,
aí fui eu e o Louro.
Imagino que deve ter sido um sucesso, né?
Ah, foi.
Né?
Pra caramba. Até hoje é falado.
E vem cá, o Enzo, o José ficou com ciúme de você?
Não, ele já tava morto.
Caralho. Que isso, cara?
Desculpa. Nem eu falo essas coisas. É complicado. Ele não me conheceu.
Ah, mas você fez então naquela fase que ele não tava, né? Porque agora tem um louro de
não,
novo.
Não, foi o Louro Mané que tá lá.
Ah, agora o Louro Mané.
O Louro Mané que é o filho do Louro José.
Ah, então eu dei
a deixa... E eu sou o primo.
Eu dei a deixa perfeita pra você fazer sua piadinha de humor negro.
Obrigado.
Né?
Processo!
Olha aí, vai ser cancelado também. Né? É a versão ave do Léo Lins, né?
Versão ave do Léo Lins.
Aí você olhando bem, até que parece um pouco Léo Lins, né? Não parece, né?
Olha meu queixo.
Ele não parece aquele dinossauro que o bico não encosta aqui.
É verdade. É verdade. É.
Ai, que coisa.
Tá bom, agora fica quietinho que a gente vai conversar aqui, tá?
Tá bom.
Muito bom.
Cara, assim, é muito bom quando a gente consegue trazer diversão pro nosso trabalho, né? Porque, cara, isso aí que você faz seria um hobby remunerado, vamos dizer assim. Né?
É verdade.
E quando a gente fala,
trabalho também.
Quando a gente se diverte trabalhando, é como se a gente... com certeza trabalho, pô. Mas tem que dar também. Foi como eu falei, tem que dar, cara.
Uhum.
Sem dar, não tem graça.
É.
Ui!
Né?
Para aqui, para.
Eu entendi a referência. Tá bom, chega.
Mas é, que você é mais novinho,
tudo bem.
O Enzo.
Mas é... Cara, é muito legal, porque eu falo... Tudo que eu faço hoje tem tudo a ver pra ajudar as pessoas. Então, por exemplo, a parte da ventriloquia, ajudar as pessoas a sorrirem. É, eu dou aula de artes marciais também, dou aula de Kung Fu. Então, ajudar as pessoas a melhorar não só o físico, mas a mente. Quiropraxia. Então, ajudar o
corpo. Ah, você faz quiropraxia?
Sim.
Pô, acabei de voltar do quiro agora.
É mesmo?
Juro.
Aí, perdeu o tempo.
Por quê, cara?
Ele podia ter feito em você.
Ah, é verdade.
É.
É verdade. Cara, quando ele torce o pescoço...
Sim.
Cara, é o barulho. É o barulho, né? Né? E o pessoal fala, cara, eu não faria isso de jeito nenhum. Não dói nada.
Não.
Não dói nada.
É muito legal. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui treinar... Porque eu treinei com um aluno do Bruce Lee. Que era...
Jura?
Jerry Putit, sim. Eu fui a única pessoa do Brasil a treinar com um aluno do Bruce Lee. Na época, agora não sei se mais alguém treinou. Tem o Dano Santo ainda vivo lá. E aí eu fui falar... Tava lá no curso e tal. Aí um cara tava lá com uma dor. Aí eu cheguei pra ele e falei, né? Falei, você quer que eu ajuste? Não, tá bom. Não, é que eu sou quiropraxista ali. Ah, por favor, vai. Porque lá nos Estados Unidos a mentalidade deles é... Antes de ir no médico, eu vou no quiropraxista.
Sei.
Então é muito louco. Os caras confiaram na boa. Se eu não fosse, tava lascado.
Ainda mais nos Estados Unidos, se você for no médico, a primeira coisa que ele vai querer fazer é operar, né?
É operar.
É porque médico nos Estados Unidos é assim, né?
É, né?
Não é melhor ir pra cirurgia logo, né? Não toque em você, porque exame físico, não, você não pode tocar. Um americano é intocável, né?
Nossa, eu acho que eu deveria ser americano. Se não me tocar mais, para.
Ia ser difícil.
Para.
Aliás, falando em quiropraxia, a gente fazia aqui o meu jabá. Quirovita, ali na Pamplona, com o doutor Rodrigo Marciano. Não sei se ele é tão bom quanto o Iaco, mas...
Não, Quirovita...
É. Ele é. Conhece Quirovita?
Conheço.
Conhece?
Conheço, já vi vídeo deles.
Ah, cara.
É bom.
É, não, muito bom. Conheço. Muito bom e um queridão.
Da hora.
É.
Sensacional.
Coisa rica, é.
É.
E você, já se aventurou, Petrak? Em torcer um pescoço e...
Não, eu consigo. Eu fiz no começo aqui, ó. Eu mesmo torço meu pescoço.
E sem o crack, né?
Sem o crack.
Né?
É.
Sem o crack, sem o crack, né?
Mas já fez. Putz, uma vez quebrou.
Jura?
O pescoço dele, é.
Cara, ele teve que ficar com aquele negócio um mês, né? Aquele,
não.
Né, aquele...
É. Tem uma coisinha aqui no pescoço dele pra segurar, né? O quê?
Não, imagino,
nada não,
né?
Petrak. Como assim segura? Não, nada. Você é normal. Ah, tô. E aí estourou, meu. Eu tava no meio do show. Aí eu falei, caraca. E a boca dele não tava mexendo direito. Aí eu tive que deixar ele parado assim, que ficou quietinho, e ele mexendo só a boca assim, falando.
Sei.
Nossa. O pessoal, no final, porque eu comecei a improvisar, o pessoal curtiu pra caraca. Aí eu guardei ele na caixa e ele ficou interagindo comigo dentro da caixa. Eu fui improvisando e o pessoal curtiu pra caramba o show.
Ainda mais que o público não sabe como é o show.
Não sabe, é.
Então, pra eles, foi o show de sempre, né?
Sim.
Né?
Eu falei, caramba, eu devia ter filmado pra eu lembrar, porque eu não lembro direito o que eu fiz. Mas foi muito legal.
É, né? Nessas horas, dá meio que uma anestesiada no cérebro, né?
É.
Você entra num processo, assim, de...
É, porque eu falei, caraca, lascou, e agora o que eu faço?
É, isso, cara, de você fazer... É, qualquer performance ao vivo, né?
Uhum.
E que dá merda, né?
É.
Não, isso aí não tem como, não.
Sim.
E faz parte da magia.
Faz parte da merda.
É. Não. Eu não sei se a merda faz parte da magia ou se a magia faz parte da merda. Mas...
Meu Deus, é o que sugiro.
Mas é o que torna, de uma certa forma, fascinante a nossa. Claro que a gente não quer que as coisas deem errado, né?
Sim, lógico.
Mas vai dar.
Uhum.
Pô, mágica, bicho, já passei por cada uma.
É.
É. Teve um dia que eu tava fazendo um show e que eu tava atrás de um biombo. Esperando entrar. Tava um mágico em cena, eu tava atrás de um biombo esperando o pra eu entrar.
Pra entrar, sim. Né?
E eu gosto de trabalhar com fogo.
Ah, tá.
Então eu tava carregando, como a gente fala em mágica, uma tocha, que era um leque de fogo, na verdade. E tô lá botando... Botando fluido, né? Tal, cara, o negócio disparou lá atrás. Acendeu aquele negócio. O negócio aqui, né? o biombo de pano aqui, né, cara?
Quase que deu uma de Luiz Ricardo.
Exatamente, quase que um negócio de teatro pra pegar fogo, meu amigo.
Meu Deus do céu.
E o pessoal viu aquele clarão lá do lado de lá, né?
Sim.
Daqui a pouco veio um colega na plateia, tá tudo bem aí? Eu...
Que fôlego, hein?
É, cara, essa pelo foi amor. Fogo. Como a gente falava, foi fogo na roupa, como a gente falava antigamente. E tive que tirar o número do leque, porque o negócio ali não tinha como depois
fazer, né?
Que não dava nem tempo, né?
Caraca.
E coisas horríveis acontecem, né? Tem uma história também do muito famosa do. Não lembro o nome do cara, bicho. Também é até bom não lembrar.
Ui!
Que os pombos todos mortos, né? Cada vez que ia no lenço, o pombo, pá, morto caía. No chão.
Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não sou pombo.
Verdade, cara. Verdade. Você ser um papagaio, ser um papagaio realmente, é. Ah, você podia fazer, você podia, infelizmente, não mais, fazer o show do Siegfried and Roy, né, aqui.
Hã?
Aqueles mágicos de Vegas. Que
do fazia, tigre?
Fazia aqueles tigres, aqueles animais enormes, né?
E por que eu?
Porque você é um animal de grande porte.
Grande porte. Coisa que você não tem, né? Para com isso!
Aí lá é Siegfried Roy, cara. Que história, né, bicho?
É.
Eu vi o show deles ao vivo. Você chegou a ver ao
não,
vivo?
Não, ao vivo não.
Cara, era uma coisa que eu nunca vi igual. Parecia um filme. 50 pessoas no elenco. Cara, uma parafernália, uma coisa assim. Tudo dando muito, muito certo. Assim. Uhum. Coisas com margem para muito erro, né?
Sim.
E, cara, que coisa incrível. Você que gosta de mágica, procura lá no YouTube Siegfried e Roy. Infelizmente, os dois já faleceram. E o Roy, com aquela história horrível, né? Foi atacado por um tigre em cena, né?
Uhum.
E, nossa, depois ele não morreu nem foi por isso, não. Depois que ele ainda sobreviveu alguns anos, né?
É.
E...
Agora falam que um show espetacular de mágico que tá lá nos Estados Unidos é do David Copperfield.
Cara, você já viu ao vivo?
Eu não vi.
Cara, olha, eu morei em Los Angeles um tempo.
Tá.
Fui membro do Magic Castle, que é uma...
Sim, sim.
Porra, é um clube de mágica, na verdade, privado, onde tem os melhores mágicos do mundo se apresentam lá. Tanto close-up, salão, que é médio porte, né? Que seria o stand-up da mágica.
E palco.
E palco. E, cara, eu ia lá toda semana, realmente eu ouvi os melhores e fui a Las Vegas algumas vezes. O David Copperfield é o melhor do mundo, sem sombra de dúvida. E ele agora, como ele tá cansado, né, bicho? Tá, porra, agora não precisa provar mais nada, né? Ele não faz mais aquele show lasvegiano mega que ele tinha, né? Aquele show dele era, nossa senhora, era uma coisa incrível, né? Voava, né? Então ele tá com um show de salão, que é um show...
Ah, tá um show de salão agora?
É, o show dele é 90% falado.
Caramba.
Ele faz uma ou outra grande ilusão, só por uma questão, acho que de manter ali a...
É que me falaram que tem um show que entra uma nave espacial alienígena.
Não sei tem, era cara, esse? Mas não é uma coisa grandiosa. No final ele termina com um alienzinho, um animatrônico e tal. Mas é um show falado.
Olha, animatrônico.
Olha aí, tá vendo? seu quase da sua raça.
Olha lá.
Né?
Vamos dominar o mundo.
E muita coisa, participação da plateia. Cara, o cara é um fenômeno. Você vê um show fora dos moldes do que a gente tá acostumado dele. E, cara, é mágica de altíssimo nível.
Que legal.
Altíssimo nível. E ele realmente é foda, né?
É.
Carisma, né? E muito domínio de palco.
Sim.
E faz uma coisa que os grandes empreendedores, em geral, fazem muito bem. Que é delegar, né? E ele tem em volta dele uma equipe muito grande. O que não desmerece o talento dele.
Sim.
Então ele tem os melhores, criando coisa pra ele, ajudando ele nas coisas de manipulação, que ele manipula muito também, né?
É.
A gente tem essa imagem do só faz cachotada, né? Como a gente fala em mágica, né? Só faz coisa grande. Não, o cara quando ele vai ali pra mesa e ele é foda.
Você conheceu o Tom Mulica?
Tom Mulica, dos cigarros, né?
Isso, é.
O cara é um louco, velho.
Meu, eu conheci ele em 2014, ele veio pro Brasil, teve um congresso aqui internacional, o Oz Comedy, Oz Comedy é clube de comédia, Mágicos em Oz, chamava, e aí ele veio,
E aí o pessoal falou pra ele, né, que era, eu praticamente eu era o único ventríloco que tava lá no evento. E aí ele aí eu fui brincar com ele fazendo um nenenzinho, que eu não sei se você já viu, pegando um casaco e fazendo um nenenzinho.
Não, não vi.
Não vi? Peraí, deixa eu... Tem um casaco aí, alguma coisa aí ou não? O que é aquilo ali? É um casaco ali? Ah, pode ser o meu pano ali.
É o pano do... do, é? Do...
Não, filho da... Sacou,
cara. O que você prefere?
Pode ser a jaqueta, mais legal. Que aí, por exemplo, você pega aqui... Você tá num ponto de ônibus e aí você quer pegar um lugar pra sentar. Aí você só faz assim, ó. Calma. Opa, foi. Essa palhaçada assim. E aí eu fiz isso pra ele e ele pirou. Quer pegar de novo? E ele pirou. Ele ficou doido.
Pode deixar, deixa aí.
Pode. Aí ele vai pegar aqui. Aí vai e derruba a câmera. É, ele ficou doido com esse negócio. Falou, pô, vamos, quer participar do meu show? Falei, hã? Quer participar? E eu participei do show dele. Foi muito louco isso.
Cara, o Tom Mulho que ele pega assim, tipo, 8 cigarros acesos, né?
Ele faleceu, né?
Sei. Faz assim, coloca dentro da boca.
Coloca dentro da boca,
E, cara, e só ele faz isso, né?
É.
E, cara, é muito impressionante aqui.
Ele chegou a explicar pra gente como é que ele fazia, mas não vou falar. Não vou expor.
Pô, fala aí, cara.
Não, a gente pode depois. Aqui não.
Falando nisso, o que você acha fazendo o Mr. M? Mr. M, se tem uma pessoa que tem ódio na vida, é o Mr. M.
É.
Cara, eu acho que ele foi muito escroto.
Então, eu, quando ele apareceu, eu era adolescente. E eu tava começando a querer fazer mágica e a galera... Né, eu tentava entrar com os mágicos, ninguém me ensinava nada.
É, era porque tudo é um ramo difícil. Um ramo.
Era tudo guardado, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, e eu tentando, e ninguém nada, de repente ele apareceu. Antes apareceu, acho que o David Blaine, né?
É, foi por aí, foi. Foram juntos, né?
Foi mais ou menos naquela época, né? David Blaine, aí eu pirei, comecei a tentar aprender os truques lá, comecei a fazer na escola, beleza. Aí apareceu o Mr. M. Então, pra mim... Ele foi um negócio assim, obrigado, porque agora eu sei como é a mágica. Só que por um lado eu falei, ok, eu aprendi a fazer a mágica. Só que todo mundo que tá à minha volta também aprendeu, e agora?
É porque a mágica, ela depende exclusivamente do segredo, né?
Sim.
Porque uma vez que você sabe como ela é, ela perde totalmente a magia. Uhum. E assim como tem mágicas muito complicadas, que você demora às vezes anos pra você conseguir... ter a habilidade, né? Para você poder fazer,
uhum.
Tem umas que, cara, são ridículos. O método em si, uhum, é ridículo e com um efeito incrível.
É.
E a partir do momento que você revela, vira uma coisa chula, né?
Sim.
Vira uma coisa, porra, mas é a... Aí vem aquele negócio que eu falei, isso aí eu também faço.
É.
E aí eu acho que perde muito, uhum, sabe? Então acho que ele foi muito escroto. Ele pode ter inspirado. Muita gente fala, ah, mas o Mr. M foi importante pra mim, que eu quis fazer mágica por causa dele e tal.
Sim.
E também esses adolescentes, crianças, não tem a dimensão que a gente que já fazia mágica na época,
sim,
do prejuízo que aquilo causava.
Ah, sim, porque sabe? Um monte de gente tinha aqueles aparelhos que custavam,
exatamente,
um monte.
Teve gente travou. De circo, por exemplo, que o cara vai, um aparelho de uma grande ilusão, custa muito caro.
Sim.
E que, porra, conseguiu, cara, de alguma forma economizar pra comprar aquilo, tiveram que encostar seus aparelhos, porque eram humilhados, pô. Pessoal na plateia gritava.
Sim, eita.
Gritava, você... tanto quanto a Catarina tá gritando aqui.
Gritando, é.
Olha que bonitinha, deixa ela gritar. Pode deixar ela gritar.
Eu
achei muito escroto o que ele fez, assim, eu achei muito, sabe...
Então, no começo eu agradeci, mas depois que eu fui trabalhando na mágica, eu falei, não sei se foi tão bom assim. É. Tudo bem que a maioria das mágicas que ele ensinou ali era meio
coisa arcaica, né? Não, ele veio com métodos assim muito toscos.
Sim.
Mas pro leigo, né? Ele ensinou uma levitação, que é uma coisa absurda, que eu, uhum, nunca tinha visto. Um negócio com uma empilhadeira, né? Eu falei, que é isso, cara? Que porra de método é esse? Mas aí quando um cara vê um cara fazendo a levitação boa,
sim,
ele vai falar, empilhadeira eu também faço, entendeu? Foi um ato de traição, cara. É. Eu acho que a mágica... Acho que desde a época da Inquisição, da Idade Média, onde mágicos tiveram que revelar seus segredos para não ir para a fogueira.
Sim.
Eu acho que nunca houve um caso de sabotagem tão grande assim, de uma forma tão explícita, né? Porque a TV é uma abrangência absurda, né?
Mas tem algo que foi pior do que 99, que foi quando ele apareceu, né? Agora na internet.
Quando agora...
Não, agora na internet. Você vai no YouTube, você tem explicação de...
Não, agora quase... tem tudo. O show do David agora tem inteiro.
Já... É, acabou.
O show do David tem inteiro.
Agora acabou de vez mesmo.
É. Aí vem, não, é um desafio. Agora os mágicos vão ter que...
mas não é assim,
encontrar métodos para poder superar isso tudo que foi revelado, entendeu?
Eu antes fazia no meu show, eu tinha a parte da ventriloquia, mas tinha também uma parte de mágica. E aí quando eu tava fazendo, acho que foi 2013, 14, sei lá. E aí eu tava fazendo aquela mesinha, a levitação na mesinha.
Sim.
Uma menina chega lá, eu sei como você está fazendo isso, 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 isso. Aí eu falei, não é isso aí não, tá, querida? Guardei e falei, nunca mais.
Cara.
Aí eu cortei mágica do meu show. Cortei. Falei, não, agora só ventriloquia.
Não, e o público infantil é cruel, porque a criança, ela não tem filtro.
É.
Muitos adultos ali pensaram a mesma coisa, mas não vai falar, né? Por uma questão de...
E o legal é que, por exemplo, na ventriloquia, vem uma criança, chega pra mim e fala, meu pai me explicou como é que você faz o boneco falar. Falei, é você que fala sem mexer a boca. Aí eu falo, por isso que ele chama ventríloco.
Uhum.
Essa ideia.
Que vem do não ventre.
Não tem truque, é só você curtir. Aí a menina, nossa, mas parece que o boneco tá falando mesmo.
Bem feito.
E acabou.
Bem feito.
Fala nisso, volta o Petraco pra cá, né?
Pra gente se despedir, cara. Porra,
né? Mas já?
Porra, foi realmente incrível. Não, se você quiser, tiver mais alguma coisa, tem mais amigos seus aí?
Não trouxe mais nenhum.
Você trouxe aquele...
Não trouxe. Oh,
fica pra próxima.
Fica pra próxima.
Fica pra próxima. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Petraki.
Fala.
Você se acha humano ou você sabe que você é um boneco?
Eu sou um boneco humano.
Você é um bumano.
Um bumano,
ou
isso.
Ou um maneco, né?
Um maneco, gostei, um maneco.
Melhor, né?
Curti, viu? Eu tô vivo.
Então você tem cérebro, você tem...
Eu tenho tudo. Tudo bem que ele fica mexendo aqui dentro, mas eu tenho tudo. Sabia que ele pode ser considerado um croctologista do humor, né?
Não para deixa com de isso. Ser. Você se sente invadido? Você se sente...
Pra sempre, sempre. Eu tô precisando de um psicólogo, psiquiatra, tomar um Rigotril aí que não dá, não.
Então imagino que o Iaco te manipule muito. Ele é uma pessoa muito manipuladora, né?
Esse cara aqui, pelo amor de Deus, não dá, não, meu. Não, ele se acha ainda... eu sou ventríloco. Para com isso, eu sou ventríloco. Você não é ventríloco. Eu sou ventríloco. Ventrílocos não mexem a boca. Eu não estou mexendo minha boca. Não mexe, deixa eu ver. Deixa eu ver se não está mexendo a boca. Eu também sou ventríloco. Eu não mexo a minha boca.
Cara, ele é melhor que você.
Toma, trouxa.
Cara, porque realmente ele não mexe mesmo, né?
Viu? Viu? Nem gogó, nem nada, não dá pra ver.
É verdade que o Terry Fader, por exemplo, que é... Cara, você tá muito próximo dele, assim.
Valeu.
Muito.
Valeu.
E ele tem um gogozinho. Mas tem. Lógico também, né,
não,
cara?
Não tem como, não tem
porra,
como.
Né?
Aí não tem. Só se usar aquelas camisas...
Fechadas aqui. Exatamente. Ou então, tipo, aquela coisinha de renda que é o pessoal que tem aquela... Que usa aquele... Que tem aquela traqueotomia, né? Que faz... Nossa, que coisa horrível que eu falei.
Agora, cancelamento!
Uma coisa que eu noto, assim, às vezes nos ventrílocos, é que às vezes é só o boneco que fala.
É.
E pra que fica o cara do lado?
Não é?
É.
Pra quê? É ridículo.
É.
E é melhor você falar. Mas eu tô falando, tá falando. Eu tô falando do grito. Eu tô falando. Como você tá falando? Eu tô falando que eu tô falando o que ele pediu pra falar. Então deixa eu falar. Não, ele falou que o boneco e a pessoa do lado tem que falar. Mas eu quero falar. Mas eu vou falar. Eu vou falar. Chega.
Tá bom, tô tonto. Juro, fiquei tonto agora. Imagino que você fazer com dois, né? Uma desconstrução total, né?
Sim.
Né? Quando entra o segundo e você não tá acostumado.
Não. Trava. Quando eu comecei a fazer com um boneco só, eu quase que eu não conseguia conversar comigo mesmo. Era loucura.
Sei.
Foi doideira. Até eu conseguir dividir o meu cérebro, que ele é uma pessoa, eu sou outra. Até é como se fosse um personagem. Eu tenho que criar uma ideia dele, tudo.
É lógico.
Tudo.
Como meu pai fazia. Meu Sim, pai, ele tinha todo ali o entorno do personagem, tinha a história dele por trás, que mesmo que isso não era exposto ao público, para você criar a personalidade, né?
É.
Você, por exemplo, a história dele, ele é filho de quem? Ele é...
Tô te
perguntando.
Isso eu não coloquei. Ele é tipo um boneco. Às vezes o pessoal fala
assim. Te fudi agora, né?
Não, não. É seu filho? Eu falei, não é meu filho. É tipo, é um boneco.
Uhum.
É um boneco, só que ele é sacana, ele adora me zoar.
Ah, isso deve ser muito bom, porque ao contrário de filho, qualquer coisa você vai, desliga, tá, bota na caixa e acabou, né?
Ótimo.
É.
Faz isso, filho da mãe.
Faz isso com a Catarina, né? Que eu quero ver.
É,
né?
Quero ver.
Daqui a pouco vai dar vontade, posso te garantir. Por mais amor que se tenha, né?
Aí vai na hipnose, só fazer durma, pum, acabou. É,
guardou a nota, dá vontade de devolver, né? Tô brincando, é bom demais, cara. É bom demais.
Não, eu ia falar alguma coisa e perdi.
Ah, não tem problema, acontece.
Acontece.
E quando ela for maiorzinha, cara, você pode, de repente, dependendo do dom dela... De fazer com ela. Você bota o...
Ah, não, mas eu já tô esperando ela começar a falar que eu vou colocar ela pra conversar com o boneco. Montar um textinho dos dois já. Já
exatamente.
Tô pensando.
Você bota, faz igual o Igor, né? Você bota o...
Isso,
faz o tracinho aqui, né?
A gente fez o encontro do Igor Guimarães com ele.
Ah, eu vi no, noite, eu vi no Danilo. No Danilo eu vi.
Isso.
Ah, mas você fez mesmo com o Igor de... Ele de boneco?
Ele de boneco,
Ah, tá. Ele de boneco, Igor é muito figura, né?
É muito.
Né, cara?
O cara é muito gente fina.
E aquela voz dele é bizarra, né? E ele fala assim mesmo, né?
Fala ali. É, como é?
Bandidinho! Aí o Nizio, tudo bem? Tem um dia que ele falou, Nizio, eu quero que você me bote pra fazer dublagem. Me bota pra fazer dublagem aí. Falei, Igor.
Com essa voz.
Vai ser um pouco complicado, viu? Mas por quê? Não consigo entender por quê. Eu quero fazer dublagem. Falei, Igor, você não pode fazer dublagem. Você tem que ser dublado.
Entendeu? Tem que ser dublado.
É. Nós vamos correr aí os estúdios de dublagem, mas não para você levar sua fita, para a gente contratar um dublador para ele andar sempre do seu lado.
Perfeito.
Vai ser tipo um ventríloco.
Exatamente. Acabou, já era.
Vai ter que ter sempre um cara do lado.
Eu nem falei para você que eu sou dublador também, né?
Cara, jura?
Eu sou dublador.
Pô, que legal, cara.
Só tô meio fora aí dos esquemas, preciso começar a voltar. Não,
na dublagem hoje tá todo mundo fora do esquema.
Tá todo mundo fora?
O mercado tá, velho. Depois da greve dos roteiristas, cara.
É mesmo?
O mercado, ó, foi lá pra baixo. Porque parou lá para aqui, né?
Ah, sim.
Né?
Ah, é verdade.
Parou lá para aqui, velho.
Caraca.
E agora temos a IA chegando aí, né?
Uhum.
Mas a gente tá se organizando pra juridicamente se resguardar. Eu tô com um plano B também, vou fazer um curso de datilografia pra qualquer coisa que precisar. Né? acabei de dar spoiler de uma piadinha do meu stand-up, mas não aguentei.
Deleta, esquece agora. Pronto.
Não, deleta não, deixa aí.
Deixa
mas
aí.
Que legal que você faz dublagem também, cara. E é um ótimo recurso, porque voz, você sabe muito bem disso, é muito
mas
treino.
Mas eu acho que foi isso que me ajudou a fazer ventriloquia, de conseguir fazer várias vozes.
Sim. Voz é muito treino.
Sim.
Muita prática, né? E acho que uma coisa agrega a outra.
Sim.
Né?
Com certeza.
Nunca nenhum diretor falou, cara, você tem que melhorar a dicção, cara. Parece que você tá falando de boca fechada. Não, e deve ser pra você muito libertador, né? Porque não deixa de ser a ventriloquia um trabalho de dublagem.
Sim.
Né?
É.
E você não se preocupar e não mexer a boca, você tem que jogar a voz ali pra um outro personagem.
É, então, mas eu acho muito legal, porque na dublagem a gente não pode se movimentar, senão capta tudo no microfone, tem que ficar quieto. Eu acho que tem todo sentido. É uma dublagem também.
É uma coisa agrega a outra, né?
Você conhece o quê? Dublagem.
Fica com ciúme, não, Petrak? Dele tá emprestando a voz dele pra outro boneco. Em dublagem a gente chama de boneco, né?
É.
Ou aquele ali é meu boneco, porra. Né? O ator que a gente dubla, a gente chama de boneco.
Olha aí, viu?
E você não fica com ciúme, não?
Não, tô de boa. Não é a minha voz, tá ótimo.
Você é seguro, né, com a sua personalidade?
Com certeza.
Cara, ele tem muita personalidade, falando sério. Tem mesmo.
Você conhece o Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim? Já ouviu
não,
falar?
Cara.
Ele trabalha com linguagem silenciosa. Então ele olha pra você, você vai conversando com ele, ele sabe se você tá mentindo.
Linguagem corporal.
Isso,
né? Sei.
A linguagem corporal, a linguagem silenciosa é o que ele colocou. E a gente fez um trabalho, ele tentando pegar se o Petrak estava mentindo ou não. E ele conseguiu analisar o boneco. Aí ele falou, cara, é louco porque você consegue dar tanta vida pro boneco que parece que é uma pessoa e eu consegui analisar um boneco. É muito louco isso.
Você vê que louco. Você tava mentindo e ele... e ele foi no Petrak e falou, pelo seu olhar, pelo seu... Que é seu movimento de cabeça.
Ele até fazia assim, ele falou, não vou olhar para você, vou olhar só
pra você. Pois é. Muito louco. Pois é, né? Ah, Petrak. Prazer te conhecer, cara.
O prazer é todo meu.
Ah, legal. Você é um cara educado.
Sempre quis conhecer uma das granquelas.
Sinto o gosto do couro.
Ah, é o... Né, o silêncio em pó do peito dela, né? Ai, cara, que legal. Pô, Iaco, que prazer, velho.
Prazer é todo
prazer
meu.
Ter você aqui. Fico muito feliz mesmo.
Valeu.
Grande
desculpa
episódio.
Não ter conseguido antes, mas estamos aqui
não,
agora.
Não, mas tranquilo. Isso aí, pô. A coisa mais difícil do podcast é você conseguir trazer o cara até aqui. Com acontece. Toda certeza.
Aí olha... daí o cara traz um 7 ao mesmo tempo.
Isso é muito bom. Já, num episódio aqui eu já...
já foi um monte.
Já fechei 7. Olha aqui, essa vai ser pra você, Petrak. Aqui no nosso Nisológico. Ah, não, antes. Passa as suas redes aí, seu serviço.
Sim. Tá até fácil aqui, não precisa nem de... Tragedia. Iaco Sideratos. Não, coloca aí que é melhor, hein? Iaco Sideratos nas redes sociais, batemos mais de 1 milhão 470 mil seguidores no YouTube.
Cara, parabéns.
Mais 3 milhões e 400 mil lá no TikTok também, quase 700 mil no Instagram. Então sigam a gente. Ah, e o mais legal, que eu acabei não falando pra você, nós agora somos o segundo maior canal de ventriloquia do mundo.
Você tá falando sério?
Sério, na minha frente só tá o Jeff Dana.
Cara, isso não é pouca coisa, hein?
É surreal. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, eu não tô acreditando. A gente pesquisou, pediu pra uma galera pesquisar todos. Tem até aquela menina, Darceline, né? Que é
que faz loirinha. O cachorrinho que canta. Isso, nossa, ela coelhinho, é demais. Coelhinho. É um coelhinho, né? Ela é demais, cara.
E eu passei ela de seguidor. É muito louco isso.
Cara, parabéns. Muito parabéns. Então, só, Petrak aqui.
Oi.
Aqui no Nisológico, nosso sim. Zoológico humano, uhum. Eu vou te perguntar uma coisa. Se você fosse um animal, qual é o animal que você se identifica?
Com animal?
É.
O Iaco.
Oh!
Toma, trouxa!
Ele é terrível, né, cara?
Ele não para.
É uma relação quase doentia de vocês dois, né? Mas fala aí, falando sério, qual é o animal que você se identifica?
Cara, acho que eu me identificaria com... um tigre.
Um tigre. Ah, então imita um tigre aí pra eu ver.
Rar.
Que foi isso?
Não é o tigre assim?
Não, tenta de novo, tá.
Cara, assustador. Não? Agora eu vou te desafiar, porque esse teu tigre aí, ó.
Vai.
Já que você falou que você se identifica com o Iaco como um animal, imita o Iaco.
Você quer?
Não, não imita, não. Não, mas se quiser eu consigo imitar ele, olha só que legal.
Não para com isso. Ih, caraca, que loucura é essa?
Eita, nós, e agora? Eu tô com a voz dele.
E eu tô com a sua voz.
Isso não é nada legal.
Não mesmo!
Tivemos um crossover aqui, né? Pô, cara, que show!
Agora volta, chega. Obrigado.
Pronto, virou a chavinha. Queridos, obrigado por ter vindo aqui, você obrigado. E seu elenco.
Valeu.
Prazer enorme, grande episódio, adorei.
Obrigado mesmo.
Obrigado mesmo.
Valeu.
E obrigado também por você ter nos acompanhado aqui no Nisológico. E fique sempre atento aqui, que temos sempre grandes atrações pra você. E não se esqueça que aqui no Nisológico, a gente cria o bicho solto.